Bom, a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, muito boa tarde. A gente volta com a nossa programação agora para falar sobre o câmbio, sobre o dólar, porque hoje é um dia de nervosismo no mercado financeiro brasileiro. A gente vê a divisa subindo agora 1,05% frente ao real. A moeda americana vale R$ 4,25 nesse momento, quase R$ 4,26. A gente sabe que há muitas coisas acontecendo no cenário externo, mas o cenário interno também pesa diretamente no andamento do câmbio. E para nos explicar exatamente o que acontece e quais são as perspectivas que temos pela frente, a gente conversa agora com o economista Roberto Troster, que já nos faz companhia. Troster, é um prazer ter o senhor conosco mais uma vez. O que deixa o mercado tão nervoso nessa terça-feira, levando o dólar a testar os R$ 4,26?
Boa tarde, é um prazer estar falando com você. Eu diria que uma combinação de quatro fatores. O primeiro fator é que o que está acontecendo no Chile, que era uma das bandeiras do liberalismo aqui na América do Sul, preocupa a todos, especialmente que o Brasil tem um índice de concentração de renda maior que o chileno e tem um desemprego maior que o chileno. Então, será que isso vai acontecer aqui? Tá. Segundo, esse ruído político que você está tendo, por um lado, manifestações da oposição bem intensivas, por outro lado, o próprio governo mudando de partido, esse vai e vem, sempre preocupa quem não mora aqui ou quem não conhece a fundo o problema. O terceiro motivo que preocupa foram duas declarações, né? Uma de que ninguém deveria se assustar por conta das manifestações, seria pedido um AI-5, né? E a segunda declaração é que com um juro mais baixo aqui dentro, com um aperto fiscal, isso em macro, você deveria ter uma taxa mais alta. Agora, a razão principal, por que um dólar alto é uma coisa, um dólar baixo é outra coisa, agora o dólar volátil, como se tem no Brasil, é consequência direta da estrutura do mercado cambial. É uma das moedas mais voláteis do mundo. E por quê? Porque você tem um mercado futuro sofisticado, eficiente, e o mercado à vista atrasado, burocrático e tributado. Enquanto você não corrigir isso, você vai ter esse dólar oscilando, que é ruim para exportador, para importador e, mais de tudo, para produtor. O produtor vive sempre numa loteria. Se o dólar está alto quando ele compra os insumos e baixo quando ele vende a safra, ele perde dinheiro. Se está no outro sentido, ele ganha muito mais dinheiro. Quer dizer, além de depender do tempo, ele depende do humor do mercado financeiro.
Tá. Bom, vamos por partes, portanto, Troster. Vamos começar com essa questão das declarações do Paulo Guedes. Ele se refere ao AI-5, isso realmente já gerou bastante comentário, bastante polêmica, né, nessa terça-feira. Isso já havia sido dito, né, ali talvez pelos filhos do presidente Jair Bolsonaro, não vou me lembrar exatamente qual deles. Que impressão isso passa para o mercado, que deixa o mercado tão assustado, Troster? Inclusive o Toffoli rebateu essa fala, né, do Paulo Guedes, e diz: o AI-5 é incompatível com a democracia, diz Toffoli sobre a declaração de Paulo Guedes. Essa é uma manchete do Estadão. Como é que o mercado recebe isso para trazer tamanho nervosismo?
Não, ele não pediu, não disse que ele ia pedir. Ele disse apenas para não ficar surpreso isso. Se alguém pedisse, né? Quer dizer, ele não está a favor, nem contra, nem certo. Sim, nem não. Ele apenas menciona: muito ruído pode provocar mais ruído. Só isso que ele falou. Sim. Né? Então, ele não pediu AI-5 nem nada disso. Então, isso é coisa. Mas sempre o peso de uma declaração do Paulo Guedes é muito forte, qualquer uma que seja. Então, nesse sentido, pesou. Porque ele mencionou isso, mas, a bem da verdade, qualquer um podia ter falado isso. Ó, se... ninguém fica surpresa se alguém pedir, especialmente considerando que alguém já falou que isso podia acontecer.
Ou seja, né, a gente vê um mercado ainda fragilizado, Troster, porque são declarações que realmente, como o senhor falou, né, qualquer um poderia ter dito. Então, a gente vê que, apesar de alguns avanços que temos feito aí em algumas agendas e tudo mais, a gente ainda tem uma fragilidade muito grande.
Não é a fragilidade do país, é a fragilidade do mercado cambial. O mercado cambial brasileiro é um ponto fraco, anacrônico, tá tendo um projeto de lei cambial, e algo que podia ser resolvido rapidamente, né? Assim, uma resolução do Banco Central e uma do Tesouro Nacional já modernizava o mercado em um minuto, mas estamos nesse lenga-lenga, né?
E que como o senhor...
para internar recursos, uma série de coisas, de burocracias, que não fazem sentido em 2019. Faziam sentido em 1919 ou em 1933, quando foi feita a lei, mas não fazem mais sentido.
Que, inclusive, esse é um outro fator, como o senhor já colocou, que é a questão da estrutura do mercado cambial brasileiro, né? Principalmente nesse mercado spot, né, Troster? Enquanto o mercado futuro é extremamente... sofisticado, moderno e eficiente, a gente ainda tem algumas dificuldades por aqui, portanto, quando o assunto é mercado à vista.
Exato.
E como que a gente... O que poderia ser feito para mudar isso rapidamente, como o senhor acabou de colocar?
Pode ter conta em dólar. Por que eu posso ter qualquer coisa? Eu posso comprar ações estrangeiras, eu posso investir lá fora e não posso ter conta em dólar? Se eu quero viajar... E comprando dólares eu posso, mas ter eles numa conta eu não posso? Por quê?
Sim.
Eu não entendo isso, até hoje não consegui entender. Quer dizer, se eu for viajar, imagina que eu vou para a Argentina e quero comprar alguns dólares. Aí eu posso comprar os dólares, mas tenho que guardar no meu colchão, não posso deixar no banco. Se eu quiser pôr conta no banco brasileiro, se eu quiser pôr os dólares na minha conta no Bradesco lá fora, eu posso, mas aqui dentro eu não posso.
Troster, isso...
O agricultor, que ele exporta, importa, quer dizer,
exato.
O preço das commodities é todo dolarizado. Por que ele não pode ter conta em dólar?
Troster, isso ajudaria a amenizar um pouco da volatilidade?
Isso diminuiria muito a volatilidade e o custo de carregar divisas cairia. Quer dizer, é um atraso de vida isso que a gente vive aqui ainda.
Troster, uma coisa dessas é uma espécie de um regime multimoedas? É algo nesse sentido?
Eu diria que é um regime de multiatraso.
Né? Multiatraso. A gente tem alguns setores com esses regimes no Brasil, né, Troster?
Tem muitos setores com multiatraso. E não faz sentido. É um negócio que todo mundo perde, não é? Sabe, se um ganha e outro perde, você sabe, pagar mais para o funcionário público, tudo bem. Ele ganha, você perde. Tudo bem que você... É melhor estar do lado do funcionário público que do lado dos perdedores. Mas dá para entender. Agora, esse é um negócio que todo mundo perde. Sabe aqueles congestionamentos que todo mundo fecha o farol? Todo mundo perde. Se um passasse, fosse assim, um de cada vez... Todos ganhavam. É um emblema da ineficiência, né?
Agora, Troster, você me fala, então, que essa alta do dólar ela é uma combinação de fatores. Essa combinação de fatores ela pode fazer com que essa trajetória de avanço da moeda americana continue com um tempo um pouco mais longo ou essa tendência de alta, ou melhor, é uma tendência de alta ou trata-se de um movimento pontual que tem vida curta aí para a moeda americana?
Bom, normalmente o dólar sobe pelo elevador e desce pela escada,
tá,
né? Isso é a primeira coisa. Então sobe, se houver um pouco mais de um tempo, o sol começar a brilhar mais na política, né? Menos tempo ruim, é o razoável que baixe e que acabe o ano abaixo dos R$4.
O senhor tem essa né, nas últimas entrevistas que o senhor deu para nós, aqui no Notícias Agrícolas, essa projeção de que realmente 2019 se encerre com o dólar abaixo dos 4. O senhor mantém essa projeção?
Eu mantenho, mas desde quando o pessoal me ajude lá em Brasília, né? Sem a ajuda deles, minha
projeção vai ser errada. O senhor precisa ter uma mãozinha do Jair Bolsonaro, né?
Não posso falar nada, mas eles têm que me ajudar um pouquinho. Se eu começar a errar, vou começar a perder cliente, né?
O senhor né, dentro do seu amplo conhecimento, como é que o senhor observa, como é que o senhor avalia essa pasta do Ministério da Economia dentro do governo Jair Bolsonaro? Qual tem sido a sua avaliação aí para esse ano? A gente está quase terminando o primeiro ano desse novo governo. Qual que é a sua avaliação, Troster?
Olha, e no ajuste do setor público, ele está indo muito bem, sabe? E se fosse aluno meu, Quer dizer, tem mais coisas que dá para melhorar, mas eu daria uma nota bem alta para ele, o que ele está fazendo. Agora, no ajuste do setor privado, ele não passava. Quer dizer, o crédito continua sendo um problema, o câmbio continua sendo um problema, competitividade. Eu só dou um exemplo. Imagina que vocês me contratam para uma consultoria. Imagina, né? Eu estou oferecendo. Aí eu faço a nota fiscal, eu tenho que pagar cinco impostos, que é o ISS, que é municipal, mas eu pago PIS, COFINS, Contribuição Social sobre Lucro e Imposto de Renda. Esses quatro impostos são federais. Para uma coisa assim, economista fala ou escreve, não faz mais nada que isso. Advogado, mesma coisa, fala e escreve. Quer dizer, não daria para juntar assim, imposto sobre economista, tanto por cento. Podia falar com o município, ó, se você incluir o ISS, aí seriam 5 e 1, né? Um imposto só e entrou, eu faço a nota fiscal, já vai direto tanto para o governo e o resto para mim. Seria muito simples, é só o governo federal, né? Mas não. Ah, fora isso que eu tenho o sexto imposto indireto, que eu tenho que ter um contador. O meu é muito bom, gosto muito dele, mas é um custo a mais.
Certo.
Então, o número de inadimplentes continua subindo. Quer dizer, então, o setor privado, ele tem que olhar um pouco mais. A mesma energia que ele tivesse posto no setor público, no setor privado, a gente já estaria crescendo a 3% esse ano.
Tá. Troster, ele ainda declarou, durante o Fórum de Altos Executivos Brasil-Estados Unidos, o seguinte... O dólar está alto. Qual o problema? Zero. Nem inflação ele está causando. Vamos importar um pouco mais e exportar um pouco menos. Ele disse.
É o contrário que ele disse.
Ele
não
disse...
Não reprovo ele, ó.
Ele disse.
Vou reprovar ele, ó.
Pois é, ó. Vamos importar um pouco mais e exportar um pouco menos. Teríamos que exportar mais, né, Troster?
Não, com dólar mais alto, você exporta mais.
Exatamente, exatamente. É. Pode ser algum erro de digitação aqui na matéria.
Pode ser, não. Tem um erro, né?
Tem
pode
que ser, né, Troster? Tem que ser.
Dá uma dura no editor aí.
Essa é uma matéria do Infomoney. E ele diz o seguinte, ele complementa assim, é bom ir se acostumando com juros mais baixos por um bom tempo e com o câmbio mais alto por um bom tempo. Como é que o senhor avalia essa declaração?
Juro mais baixo, parabéns. Mas juro mais baixo para quem? Selic é juro para banco.
Certo.
O juro para pessoa física e para pessoa jurídica tem gente emprestando a 500%, 600% ao ano. Então, temos que nos acostumar com juro. Adoraria isso. Seria, acho que o pessoal abriria champanhe aqui, ó, o espumante do Rio Grande do Sul, se isso acontecesse, né? Agora, o problema não é câmbio alto, câmbio baixo. O problema é essa montanha russa que é o câmbio, né?
Precisa ter um pouco mais de estabilidade, né, Troster?
Um pouco? Precisa ter estabilidade, ponto, sabe? Fazer o que todo mundo faz, não tem que inventar a roda, sabe? Tirar essas jabuticabas do passado, que tinha sua justificação, a justificativa, não tem mais. Meu grande problema, como professor, é explicar, mas aqui no Brasil é diferente.
Não,
por que,
né?
Que é diferente, nunca soube responder.
Troster, algumas análises dão conta ainda de que o cenário externo também mantém o dólar alto, juros mais baixos no mundo e tudo mais. O senhor compartilha dessa análise ou o senhor justifica toda essa alta do dólar ao cenário interno tão somente?
É um cenário interno, o externo influi muito pouco, é materialmente pouco relevante.
Tá. Para o dólar futuro, Troster, alguma ressalva ou a análise é a mesma e também segue essa... Seguimos em baixa, com
Seguimos
a tendência de baixa.
Sim!
Se Brasília te ajudar, né, Troster?
Se Brasília me ajudar. Senão eu vou perder uma série de boquinhas que eu tenho.
Não, com certeza. Brasília tá olhando por você, viu, Troster?
Tá bom, fala para eles, tá bom?
Roberto Troster, muito obrigada pela sua companhia nessa terça-feira aqui no Notícias Agrícolas. Para nós, né, para o nosso setor, é extremamente importante que a gente entenda para onde vai o dólar, porque o senhor, melhor do que ninguém, sabe o quanto o andamento do mercado cambial está no dia a dia do produtor rural, né?
Eu sei, mas tem vezes que eu tenho vontade de falar, ó, experimenta Tarô, Búzios, para ver para onde vai o dólar, porque essas declarações ninguém esperava, né?
Ninguém esperava, ninguém esperava. Eles tiram da cartola, viu, Troster?
É verdade.
Troster, muito obrigada mais uma vez, viu? Te agradeço e já te espero para a próxima, para a gente entender qual vai ser a próxima declaração que a gente vai ter que explicar aqui.
Tá bom. Me avisa para desligar o celular antes, tá bom?
Combinado. Obrigada, Troster. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Conosco, portanto, o Roberto Troster, ele que é sempre muito pontual nas suas declarações. É, lembrando que o Troster, ele tem premiações aí do economista que mais acerta a projeção de dólar aí no Brasil, pesquisas de agências de notícias renomadas, como a Reuters, por exemplo. E o Troster sempre se coloca de forma muito eloquente, né? E ele tem um vasto conhecimento, uma experiência gigantesca, e ele continua reforçando. A tendência de dólar frente ao real é de baixa. Nós temos aí uma combinação de fatores que motiva essa alta, mas trata-se de uma alta pontual e de um movimento de vida curta, segundo o Roberto Troster. Por quê? Porque nós temos aí um caminho que sinaliza essa situação. Agora, nesse caminho, a gente tem alguns percalços, como, por exemplo, as declarações do ministro Paulo Guedes da Economia, que aconteceram aí nesses últimos dias. Uma delas é a mais recente, né, que ele diz o seguinte: não se assustem, então, se alguém pedir o AI-5. Né? Ele falou isso, o Dias Toffoli rebateu, falou que isso não, né, não está de acordo com a democracia e tudo mais, mas como disse bem o Troster, né, lembrando, o Paulo Guedes não pediu o AI-5 nem nada nesse sentido. Ele disse: não se assustem se for pedido. Isso deixa o mercado financeiro nervoso. Falou dessa questão de que o câmbio alto tem problema zero para o Brasil, que não causa inflação. Temos os juros mais baixos, que também é um outro fator que tem que ser, né, absorvido aí pelos traders quando o assunto é Brasil. Tudo isso deixa o mercado extremamente volátil, mais uma estrutura cambial obsoleta também, como colocou o Roberto Troster. Enfim, na análise deste economista, temos aí a tendência de queda para o dólar futuro também. Então, fique atento, porque a volatilidade que está à frente é bastante intensa para esse mercado e precisa ser acompanhada, portanto, diariamente. A gente fica por aqui com esse boletim, mas claro que a nossa programação segue para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.